O programa Brasil Rural, na entrevista de hoje, vai falar sobre um café sem cafeína. A ideia é exatamente você diversificar o produto, né? Para que você busque aqueles consumidores que, por um motivo ou outro, assim, preferem esse tipo de bebida. Bom, vamos conversar melhor aí com os pesquisadores que estão por dentro desse projeto. Júlio César Mistro, ele é pesquisador do Instituto Agronômico de Campinas, que é ligado, por sua vez, à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Tudo bem, Júlio César? Bom dia.
Tudo bom. Bom dia, Marcelo.
A princípio é isso mesmo? Você vai ter uma bebida diferenciada na busca de nichos de mercado, né? Daquele consumidor que tem essa preferência, é isso?
Exatamente. Essa pesquisa ela é voltada para consumidores que têm alguma sensibilidade à cafeína, né? E que gostam de café, e também aqueles que gostam de café e param de tomar o café no final da tarde e para não perder o sono, né? Então, é voltado para esses dois tipos de público, né?
O café sem cafeína, em termos de sabor, aromas, ele se mantém inalterado?
Essa informação, assim, da parte sensorial desse café, a gente não tem muitos detalhes ainda, né? Que a gente ainda está pesquisando mais a parte agronômica. Mas alguns testes foram feitos aí com provadores, eles voltaram para nós dizendo que é uma bebida normal. Em alguns casos, ela possui algum diferencial além do normal, entendeu? Tem algumas notas aí interessantes que podem agregar valor nesse café, né? Então, essa aí é uma segunda parte que a gente vai começar a estudar em breve, né?
Sim. Ô, Júlio César, me diga uma coisa. Existem bebidas, principalmente em outros países onde a forma de se consumir café é um pouco diferente, o brasileiro gosta mesmo do cafezinho, né, na maioria das vezes, mas existem aquelas bebidas que são descafeinadas. Essas que já existem dessa forma são a partir de variedades, assim como essas que vocês estão desenvolvendo aí, ou é um processo industrial em que você retira ou pelo menos diminui a cafeína?
Não, esse café descafeinado que você encontra em supermercado, você acabou de citar, ele passa por um processo industrial para remover a cafeína, entendeu?
Ah, entendi.
E no caso aqui do IAC, desse programa, a planta ela já sai do campo com baixo teor de cafeína, em torno de 0% a 10%, porque o café normal, ele tem o arábica, né? Ele tem 1% de cafeína. Então,
e seria 10 vezes menos.
Esse café descafeinado que a gente compra no supermercado, ele é feito a remoção da cafeína industrialmente.
Essa variedade aí tem cerca então de 10...
Então essa nova cultivar que daqui uns 10, 15 anos vai estar no mercado, possivelmente, ela já sai sem a cafeína, né?
Entendi.
Com 0,10.
E ele é do grupo Arábica ou Conilon?
É Arábica, 100% Arábica. 100% Arábica.
Eu sei que a Maria Bernadette Silvarola, ela também é pesquisadora. A Maria Bernadette Silvarola é pesquisadora do IAC e também está nesse projeto, é isso?
Isso, na verdade eu estou com ela, né? Ela que é a mãe do projeto, né?
Sim.
Ela que começou o projeto lá em 1999 e que está conduzindo essa pesquisa. A gente entrou faz pouco tempo, né?
Sim, eu posso conversar com ela também? Ela está aí próxima,
pode,
né?
Pode, claro.
Tá bom. O Júlio César Mistro, ele é pesquisador do IAC, Instituto Agronômico de Campinas. E a Maria Bernadette também. Tudo bem, Maria Bernadette? Bom dia.
Oi, bom dia, tudo bem, você?
Tudo tranquilo. Maria Bernadette, o Júlio acabou de falar assim, daqui a uns 10 anos a gente tem essa variedade. Você já está nessa pesquisa também há bastante tempo. São muitos anos para você chegar, então, numa variedade pronta já para ir para a roça, lá para a fazenda, para ser cultivada, né?
Ah, exatamente. Em café, todos os trabalhos de melhoramento, seja para que finalidade for, são bastante longos, porque o café é uma espécie perene, de ciclo bastante longo. Então, envolve muitos anos de trabalho, sim. E agora, no café, esse tempo se multiplica por 3, no mínimo.
E você começou essa pesquisa quando?
Então, na verdade, eu fiz uma parte que aqui entre nós, pessoal que trabalha com melhoramento de plantas chama de pré-melhoramento, ou seja, você procurar no meio dos recursos genéticos que existem no seu local de trabalho, um material que tenha um perfil adequado para a sua pesquisa.
Sim.
Entendeu? Esses materiais não se tratam de cultivares comerciais, mas sim recursos genéticos mantidos em coleção. No caso de café, em coleções de campo. Tá? Café não é possível você manter num freezer, alguma coisa assim.
Para explicar, inclusive, para o nosso ouvinte, que de repente não entende, de repente você tem uma variedade ali de café, uma cultivar, que ele, do ponto de vista comercial, ele não tem interesse nenhum, porque ele produz pouco, né? Vai ter alguma característica que o inviabiliza para o plantio.
Isso,
porém, ele tem uma característica que é interessante para a pesquisa. Aí vocês buscam essa característica dele.
Exatamente isso que aconteceu com esse material. Eu fiz essa prospecção, né, nessa coleção de materiais de café arábica, do tipo arábica, que haviam sido introduzidos aqui no Instituto Agronômico de Campinas em 1973. Veja bem como é antiga essa coleção. Não por mim, né?
Sim.
Eu não sou tão velha assim. Mas essa coleção existia. E aí, como a gente tinha essa linha de trabalho, eu fui procurar nesse lote de plantas algum material com um teor mais baixo de cafeína. Para isso, eu tive que analisar planta a planta, né? Porque a característica é química, não é possível você ver pela aparência da planta. Teve que passar por uma análise de laboratório até identificar alguma coisa positiva para o trabalho. Então, a gente encontrou isso só em 2004, Veja bem, assim mesmo faz muitos anos, né?
É verdade.
Esse material promissor, porém pouco produtivo. Ele tinha o teor de cafeína, assim, ideal para o nosso objetivo, mas ele é pouco vigoroso.
Sim.
E aí então a gente optou por fazer os cruzamentos com materiais mais produtivos para passar um pouco de vigor para ele. Para que o agricultor possa plantar um material já mais forte, mais vigoroso, né, com maior produção. Então, é esse o trabalho que se encontra em andamento nesse momento.
E isso reforça a importância da gente valorizar a diversidade que existe na natureza, né? Porque, mesmo que não tenha um valor comercial, pode ter um valor muito interessante para a pesquisa, né?
Exatamente, inclusive um valor futuro, veja bem.
Também, né?
Você pode não ter aquela demanda naquele momento, mas suponhamos que apareça uma praga nova no café e você tenha, ou qualquer outra espécie, você tenha, ou as pessoas que trabalham no melhoramento tenham que atender essa demanda para que o agricultor não seja mais penalizado. Então, é como um banco, na verdade a gente fala banco de germoplasma, né? Um nome que a maioria das pessoas não conhece, mas é alguma coisa assim de um valor inestimável, porque a diversidade a gente não tem o poder de criar, certo? Ela existe na natureza e cabe a nós fazermos uma prospecção e aproveitar isso da melhor maneira possível.
Sim.
Então você tem que manter realmente para todas as culturas, amendoim, café, milho, feijão, seja o que for. Então essas reservas genéticas de variabilidade são preciosíssimas.
É uma resistência a uma doença que hoje não existe, mas que no futuro pode existir, né?
Isso, exatamente, porque a parte de insetos, fungos, eles se multiplicam, eles se diversificam muito mais rápido do que as espécies vegetais, principalmente o café, que, como eu te falei, é uma espécie perene. E, então, o fungo, a geração dele é rapidinha, em um ano ele tem milhões de gerações, e aí onde que ele pode mutar, né? Daí a importância de se preservar essas coleções.
Sim.
Porém, é um trabalho, assim, que, vamos dizer, não dá muito... Não aparece muito para as pessoas muitas vezes nem entendem o valor disso. mas para a gente que trabalha nessa linha, nessa frente de trabalho, é alguma coisa inestimável. É impossível te falar um valor de uma coleção dessa, mesmo porque o desmatamento, as destruições das origens estão caminhando rapidamente.
Esta cultivar já tem um nome, já foi batizada?
Bom, o mutante original que foi encontrado na coleção de germoplasma que eu te falei em 2004, ele foi batizado de AC, em homenagem ao Dr. Alcides Carvalho, né? A de Alcides e C de Carvalho, visando homenagear Dr. Alcides em função de que foi ele que introduziu essa coleção no Brasil, tá? E manteve durante muitos anos essa coleção, e então uma forma de homenagear assim, a clarividência dele, sabe? Uhum. Esse espírito de antever as demandas futuras, a
visionário,
gente resolveu,
né?
Batizar em homenagem.
É verdade. Enquanto isso, quem tem problema aí de insônia vai ter que ou comprar o descafeinado industrializado, porque vai ter que esperar bastante. Agora, o importante é, pronta, né, colhidos os resultados da pesquisa, mais um potencial econômico, mais um nicho para o produtor de café, né? Principalmente, né, Maria Bernadette, é quando os produtores começam já a se especializar mais nesses cafés, os chamados cafés gourmets, né? Vai ter uma alternativa a mais, não é isso?
É uma opção a mais para o agricultor. Nas duas pontas, né, a gente imagina, para o agricultor poder ter a mão disponível para que ele plante um material com perfil químico diferenciado, no caso, com baixa cafeína, em que a gente espera que ele consiga ter um preço melhor, digamos, do que o café commodity normalmente produzido. E na outra ponta, o consumidor que vai ter também uma opção a mais, né, em que ele vai poder tomar ou descafeinado químico ou um cujo perfil já vem do campo determinado geneticamente. Tá? Então, nas duas pontas, a gente imagina que vai ser uma opção a mais.
Eu quero aqui parabenizá-los, né, por esse trabalho, por essa pesquisa, persistência, inclusive, né? E agradecê-lo também à senhora Maria Bernadette, também ao Júlio César Mistro, ambos pesquisadores do Instituto Agronômico aí de Campinas, conversando com a gente aqui no Brasil Rural. Muito obrigado, sucesso para vocês, tá bom?
Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade.
Bom dia, obrigado.
Bom dia, tchau.